Hey dudes, this is the voice of Honest Trailers, and you're listening to Dudecast.
Salve dudes! Aqui é o Rafael, e se os exclusivos pudessem ser adaptados para o computador, esse Dudecast se faria desnecessário.
Sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma.
Ah, eu concordo. Mas aí não ia ter a mesma graça jogando no console.
É verdade, verdade.
Bem-vindos ao Dudecast. Eu sou o Andrei, and I will make you suffer, PC.
Olha! Que isso, cara. Que isso. Puta que pariu. Fala, meus amigos dudes. Aqui é o Juan. E eu sou tão gamer que na minha lápide eu quero escrito Game Over.
Olha aí! Fantástico! Ou quando você casar também, aquele famoso funk, né? Casou, deu Game Over!
Nossa, Andrei do céu!
Casou, deu Game Over!
Então, Andrei, a única diferença é a seguinte: eu tô mais perto de morrer do que casar, né, velho? Então...
Ah, é verdade!
Eu não diria isso! Eu não diria isso, pois existem imagens comprometedoras.
Olha só, corta essa parte.
Mas estamos saindo do assunto. Dudes, meus queridos do Brasil, do nosso querido Brasil, que estamos sempre olhando.
Sim.
Vamos dar continuidade a uma das séries mais pedidas aqui no Dudecast, que é o Escolha Seu Lado. Hoje vamos falar sobre PC e console. O que os dudes preferem, o que os dudes jogam mais, né? Por que os dudes têm essas opiniões? Mas enfim, já vou dar um pitaco da minha opção aqui. Você usa o quê para mandar e-mails para o Dudecast?
Olha aí,
vamos Brasil. Para os e-mails!
Olha só, cara. E-mail!
Olha a mensagem!
André, estamos aqui reunidos para mais uma semana de conversa com os dudes.
Vamos então, meu amigo Rafael Marques, essa semana que tem aí uma expectativa alta, tanto aqui pro Dudecast, quanto pros eventos que vão começar, que vão rolar aí essa semana. Se eu fosse você, eu ficava de ouvidos e olhos ligados nessa indústria vital, porque tudo que vai passar por aqui essa semana tá de muito bom gosto, tá com um toque refinado e com aquele preparo e esmero dos dudes pra você aí na sua casa, no seu ônibus, na sua ida pro colégio, na sua ida, sei lá, pro seu evento, enfim. Fique de olho aqui no nosso site, fique de olho em tudo, porque o episódio tá maravilhoso, o site vai ficar maravilhoso, tá tudo uma maravilha, assim como você, Rafael.
Ah, que isso, falando assim, eu até acredito. Eu tô pensando aqui que até pro dude que gosta de sentar, bota o Dudecast no computador, gosta de sentar na cadeirinha e ficar apreciando um bom Dudecast, talvez com uns bons drinks. De repente, ali, até pra esse dude vai ser uma maravilha. A Comic Con está chegando. Os dudes estão nervosos.
Sim.
E Andrei, eu não sei mais o que fazer, porque chega 2018, mas não chega quinta-feira logo.
É, cara, tá uma loucura isso. Já estamos comemorando o ano novo de 2018, mas não chega essa Comic Con, não chega essa viagem logo. E você disse, Rafael, que os dudes estão aí, possivelmente no seu computador, tomando um drink, ouvindo o Dudecast, e no dia seguinte eles são da sua cidade, meu amigo Rafael.
Como é que é?
É, porque você hoje é o nosso querido amigo Rafael Ressaquinha Marques. Um abraço e um beijo para Ressaquinha Minas Gerais.
Quem nasce ou reside na cidade de Ressaquinha é chamado de ressaquinhense.
Ou então de bêbado também,
que
já tá valendo.
Que maravilha, cara.
Eu já estava preparado.
Aqui. Ressaquinha Minas Gerais. Você está de parabéns ao que você está.
E nós não combinamos, hein?
Não, realmente não, porque caraca, meu Deus do céu, cara. Ai, meu querido Andrei, mais uma semana de recados, de histórias, de causos. E o Dude, que quer falar com a gente, é muito fácil, né, rapaz? Como é que ele faz?
Exatamente, tem formulário pronto lá no nosso site. Você entra aí em www.dedudes.com.br. Vai lá no nosso novo site conferir como é que tá, né, a nossa página. E tem uma parte lá que é Fale com os Dudes, que já tem formulário pronto no site pra você mandar aí o seu e-mail sem ter que entrar aí no seu Outlook, no seu Gmail, no seu Ball, né, pra não ter todo esse trabalho. Mas já que você, às vezes, já tá logado, às vezes já tá aí, né, mandando aqueles e-mails pro Cato Online, aproveitando todas as oportunidades de emprego.
Nossa senhora, nessa crise, né, rapaz?
Nessa crise, manda um e-mail pra gente também, que é o dudecast@dedudes.com.br, que você aproveita as nossas ofertas de podcast. E aqui, meu amigo...
aproveita que tá de graça.
Friday. É, né, não é igual na Black Friday que a gente aumenta o preço no meio da semana pra na sexta tá com o mesmo preço. Aqui, irmão, é de graça, 0800, é só assinar o feed e curtir o produto.
Por enquanto, hein, por enquanto.
É, fica ligado aí que novidades podem vir.
Assinatura premium, né, não sei.
É, assinatura pro, eu gosto de pro.
Depois que eu descobri que site pornô tem assinatura premium, pro, cara...
É... Jura que você só descobriu agora?
Eu não sabia, rapaz, descobri esses dias, inclusive.
Olha você...
Pois é, cara, não sabia, mas aí faz o quê? O cara tem acesso a outros vídeos? Tem acesso a quê?
Então, você tem conteúdo exclusivo, você tem aí acesso a vídeos primeiro que os usuários comuns, tem uma série de facilidades ali, de mimos para o cliente pro.
Olha aí, rapaz. Gastar dinheiro com uma coisa que você gasta 3 minutos da sua vida, né? Enfim.
É, não, você separa 5 vídeos para 2 minutos.
Que merda, cara. Ai, que merda. Vamos pular esse tempo logo, vamos.
Ah, é. Se você não quiser ouvir os e-mails, recados e feedbacks do último Dudecast, é só você pular para o minuto.
Desculpa, Dude, desculpa.
24 minutos 28 segundos e eu sou um produto do PC.
Vamos então para mais uma leitura, meu amigo, voltando aqui depois desse time jump. Se você ficou, muito obrigado pela companhia que você nos dá aqui no Dudecast. Vamos para o e-mail do Eduardo Mazeu, Rafael, sempre presente aqui conosco. Opa! Participando da nossa leitura de e-mails. Ele diz o seguinte: salve, Dudes! Segurança? Então segura aí pra mim.
Nossa, cara.
Parabéns, Eduardo, parabéns.
Segura ele esse badum.
Superar. Ô, Eduardo, só fica aqui o detalhe que quando a sua filha tiver ali uns 17, 18 anos, eu vou separar todos os Dudecasts que você participou, que você mandou e-mail, e eu vou mandar arquivos zipados pra ela ouvir. Que, tipo, esse era seu pai quando você era uma criança.
Boa, boa, gostei.
Vamos ver se você vai gostar que ela ouça isso, seu filho da mãe. Muito bom o episódio. É um assunto que faz a gente pensar bastante. Ele falando, né, do nosso último episódio sobre segurança. Vou contribuir com algumas histórias. Começarei por uma mais triste pra depois terminar com alegria. É muito bom. É sempre bom terminar com alegria.
É verdade, é verdade.
O primeiro caso, Rafael, que ele conta é de 2009. Um primo de terceiro grau, mas nem por isso menos querido que os demais, foi morto no Rio de uma maneira esdrúxula, sem explicação e sem um culpado encontrado até hoje. Vitor Muanis, levou um tiro na Lapa no dia em que estava comemorando o fim do curso universitário de Engenharia Naval da UFRJ. Levou um tiro na nuca, aparentemente originário de um andar alto de um prédio vizinho aos bares da Lapa. E tem aí link no post pra você conferir aí essa notícia, cara. Que bizarro, né, cara?
É o Rio, cara, de Janeiro. Realmente, não, não tá fácil, não.
Eu tenho uma frase, cara, que é assim: o Rio de Janeiro, ele sempre pode te decepcionar um pouco mais.
Esse é o problema, cara. Esse é um problema. Uma cidade tão realmente maravilhosa, né, cara? Com tanta coisa boa pra oferecer, mas, enfim.
Enfim, isso acaba acontecendo muito. Bom, ele diz aqui: uma morte estúpida, um ato louco e inconsequente de um ser humano, entre aspas, incomodado com o barulho, tirou a vida de uma pessoa querida e com um futuro brilhante pela frente. E até hoje, como ele disse, não teve punição, né, cara? O que mais revolta é isso aí.
Complicado, complicado mesmo.
O segundo caos, ele já conta as experiências dele. Ele fala o seguinte: cara, quando eu tinha 15 anos, havia acabado de voltar de uma viagem aos Estados Unidos. Meu Deus!
Oh, meu Deus!
Fui ali do Free Shop, do Outlast.
Oh, meu Deus.
Estava todo bobo com o meu novo boné da Adidas. Eu também ficaria, porque todos sabem que eu sou amante das três listras.
Mas não tanto dia... assim dos bonés, né?
É, não sou dos bonés, mas das três listras eu sou
aí, com certeza.
No dia seguinte que cheguei, estava andando na calçada com um amigo, passando ali do lado da rua do Teatro Dom Pedro. Pra quem não conhece Petrópolis, é uma rua no centro, né? Tipo, o teatro é bem no centro da cidade, como o pessoal gosta de dizer. É no coração da cidade, tem uma ruazinha lateral dele. Quando um pivete babaca arrancou meu boné, colocou na sua cabeça e disse apenas: perdeu, perdeu, Playboy, perdeu. Ah, aquilo não ficaria daquele jeito. Como ele não correu, apenas seguiu andando por seu caminho, puxei o boné da cabeça dele. Caraca. E disse também: perdeu é o Zé Caralho, irmão.
Mas como é que o cara... Era um moleque, assaltou... Tudo bem que, né, o Eduardo tinha 15 anos na época. Ah, pô, caraca, cara, que loucura.
Não é, cara, que loucura. E sair correndo na direção contrária. Sim, senhores dudes, o assaltado assaltou.
Olha aí, rua do lado de Dom Pedro.
Esse é, Rafael, o jogo em looping.
É verdade, virando, é verdade. Virando. Não pode dar mole, que aqui é assim, cara. Quem quer se proteger, assalta também.
Ele diz aqui que foi um momento inesquecível para ele. Eu imagino que deva ter sido realmente.
Primeiro assalto da carreira de Eduardo Mazil.
É, o primeiro assalto da carreira do menino. E o terceiro caos, ele conta que há cerca de 4 meses estava indo dar aula no Rio de Janeiro, onde dou aulas todas as sextas-feiras. Curioso, né? Isso dar aula sexta-feira no Rio, esse negócio.
É, verdade, verdade.
Então chega aqui o ouvidinho perto do rádio, cara. Ninguém fala inglês no Rio sexta-feira, irmão. Ninguém fala.
Mas dependendo da hora, né, cara?
É, dependendo da hora, ninguém tá falando nada mais no Rio de Janeiro. Essa aula não existe.
Te falar que dependendo do nível etílico no sangue, os caras falam até latim. Sânscrito. Não sei.
Por aí. Ele diz que chegando na linha vermelha, próximo ali ao fundão, bateu aquela ligeira vontade de fazer um xixi amigo.
Caraca.
xixi amigo é ótimo. Ah, logo pensei. Seguro por mais 20 minutos até chegar no Jardim Botânico ou paro aqui mesmo? É uma boa decisão, rapaz. Optei por parar logo porque o trânsito do Rio é sempre surpreendente. 40 minutos depois, estava na empresa para dar aula, abro o Globo.com e vejo uma matéria dizendo que havia tido um arrastão no trecho que eu evitei passar.
Caraca.
Exatamente naquele momento. Parabéns, cara.
Caraca, que sorte.
O xixi amigo salvou, é amigo de verdade.
É verdade, foi o xixi do anjo da guarda.
Ah, na foto do site, encontrei os carros que estavam ao meu lado ao longo da via. Então, nesse dia, escapei de ser vítima do famigerado arrastão. Não dei uma cagada, mas foi uma bela mijada de sorte.
Nossa, olha aí, cara. Puta que pariu. Essa foi boa, essa foi ótima. Essa foi muito boa.
É isso, dudes, fiquem em segurança por aí, abraço pra você também, Eduardo Mazeu, meu querido e grande amigo.
Meu querido Andrei, temos um e-mail excelente agora do Leonardo Mogli, ele não deixou de onde é que ele é, nem a profissão, mas o e-mail, olha, rapaz, valeu a pena.
Eu sei, deixa eu te dar o feedback.
Ah, você sabe?
Seu Leonardo Mogli é de um outro podcast que eu tive o prazer de encontrar no Rio de Janeiro, meu amigo Rafa, que é o Galera do Raul. Pessoal lá, muito bacana, faz episódios quinzenais e tal, tem um podcast muito legal, a Tata de vez em quando participa com eles lá. Grande abraço, Mogli, obrigado aí pela participação e vamos ao e-mail que tenho certeza que será muito esclarecedor porque é outro morador do Rio de Janeiro.
Ah, bacana, agora com a informação completa, vamos lá. E aí, dudes, beleza? Beleza, você aí, Andrei?
Tudo beleza, tudo tranquilo, tirando esse calor que se instalou agora, tá tudo beleza.
É, realmente, hoje esquentou bastante, eu tô nervoso.
Nós estamos nervosos.
Mas vamos lá. Acabei de ouvir o episódio, mas acho que vocês esqueceram de abordar o efeito histeria coletiva. Não estou negando a violência, mas foi algo que eu percebi por ver alguns casos e por fazer parte de outros. Então darei 2 exemplos para explicar o que eu quero dizer.
Opa, vamos lá.
Primeiro caso é meu. Mudei-me com minha família, mais para o centro do bairro onde moro, que é mais tranquilo e mais seguro. Porém, eu me sinto mais inseguro do que a região que eu morava antigamente. O motivo é porque a minha família conversa com os vizinhos que só falam disso e acabam me passando esses relatos. O que me fez um dia perceber que eu estava ficando nervoso sem ter de fato um motivo, pois eu nunca presenciei nada. Foi então que eu percebi que quanto mais você recebe informação sobre esse assunto, mais você fica preocupado. E agora eu abro para um comentário meu aqui, que é o problema daqueles programas sensacionalistas, né, cara, de
Exatamente.
Cidade Alerta. E tem outros aí que eu... Só muda o nome, mas o formato é o mesmo, né? Então os apresentadores têm a mesma linha de apresentação e tudo mais. O segundo exemplo ainda é sobre minha família. Ela, que ele não especifica quem é, sempre foi uma pessoa calma e tranquila, mas houve um período em que ela assistia muito Cidade Alerta, e eu pude notar que ela começou a ficar receosa, achando que alguma coisa ia acontecer, mas não porque ela sabia dos casos que aconteciam, mas porque ela via na TV. Só pra complementar, por trabalhar em município diferente do Rio de Janeiro, sempre sou perguntado se aqui vivemos em estado de guerra, e eu respondo que eu nunca tive problema e que nem conheço pessoas que passam por aquilo que é exibido na TV. Só pra você ter uma ideia, o Rio de Janeiro é o município... Eu não sei falar esse número, mas é o município número 969, com uma média de 14,8 mortes por arma de fogo a cada 10 mil habitantes. Quando que João Pessoa é a 44ª, com média de 62,9. O que ocorre é que entre as duas cidades existe uma repercussão muito maior no Rio de Janeiro que em João Pessoa, e ele deixa aqui o mapa da violência.org.br pra basear a estatística que ele deu. E é realmente uma coisa assim que a gente não comentou no episódio, realmente é um ponto a ser comentado, que é histeria coletiva, né? É você ver programa e você ser influenciado, você vê como é que a gente é influenciado pelo meio que a gente vive, né? É muita gente falando de assalto, falando de insegurança, falando que aconteceu isso, que aquilo, que não, foi o que ele falou, não é negar a violência, mas é que aquilo é ampliado de uma tal forma que você se sente inseguro, mas pelo que as pessoas estão falando, não pelo seu próprio sentimento, sabe?
Exato.
Então é realmente muito bizarro, cara. Falou muito bem o Leonardo, muito obrigado, cara.
Léo, grande abraço, obrigado aí pelo feedback. E esse site que ele deixou aí no finalzinho do e-mail, né, pra basear o comentário dele, vai estar no link no post, o mapa da violência. E só fazendo um comentário, cara, não tem jeito. Sabe por que no Rio dá mais repercussão? Porque é a cidade no Brasil que mais recebe turista, é a cidade que mais tem atenção de acontecimentos durante o ano. Então, assim, vai ter mais notícia de fato que qualquer outra cidade no Brasil, porque é uma cidade que é uma das mais importantes do país, então não tem jeito.
Sim,
mesmo
sim.
Que os números sejam menores, ela vai estar sempre em foco, seja pro lado bom ou pro lado ruim, né?
É verdade, é verdade.
Completando a trinca de e-mails hoje, meu amigo Rafael, nosso querido, amado, estimado, talentoso, maravilhoso, que homem sensacional, de casa comigo, me engravida, Diego Birth.
gostei.
Quase que eu não consigo falar, tive que dar uma respirada no final.
É verdade, é verdade. São tantos títulos desse homem.
É, não, deixa pra lá. Ele diz o seguinte: salve Seguransudes.
Nossa. Já consegui.
Seguransudes, que maravilha esse Diego.
Só melhor.
Diego Birth, 30 anos, lá de Vila Velha, Espírito Santo, voltando a contar alguns causos sobre o tema do último Dudecast. Apesar de morar atualmente em Vila Velha, eu sou nascido em Cachoeiro de Itapemirim e, mesmo sendo uma cidade menor que a primeira, tem o mesmo tamanho que Petrópolis. Não é tão seguro assim, pois já fui assaltado lá e somente lá, rapaz, olha aí.
Caramba.
Foi morar em Vila Velha, né? Passou por capital, em capital e foi assaltado no interior. Que vida bandida. O ano, Rafael, era 2004. Estava eu voltando da escola de manhã, umas 11h30 mais ou menos, quando eu passo por um rapaz sentado na subida do morro e não reparo que o mesmo começou a me seguir. E pouco mais de 100 metros da casa onde moram meus pais, ele me pediu um passe de ônibus. Na época ainda existia aquele famoso passe de papel.
Lembro.
Rapaz, quando eu entrei no ensino médio, eu lembro que assim quando, tipo, no primeiro dia do mês, a gente recebeu uma cartela verde enorme. Que era dois pra cada dia do mês.
Eu lembro, nossa, que tempo.
Olha aí, que época mais remota. Ele disse que não tinha, Rafael, o que era verdade, pois tinha usado o último na volta da faculdade. Não contente com a minha resposta, ele segurou o meu relógio. Um Casio, aqueles todo preto resistente até 100 metros.
Nossa,
embaixo d'água.
Nossa, diz a lenda, né? Diz a lenda.
É, a lenda é essa e a nostalgia tá alta aqui.
É verdade.
E me empurrou. Contudo, o relógio era muito velho e a pulseira estava mais fodida ainda, então ela arrebentou e eu fui ao chão e tratei de pegar o meu fichário, que tinha meu celular, e o cara saiu correndo. Quando dei por mim, ele já estava no final da rua, indo em direção ao morro. Fiquei um tempo bem bolado de andar na rua e até hoje olho para todos os lados andando pelas ruas. Pouco tempo depois, no início de 2005, minha família e eu estávamos passando uns dias na praia, quando meus pais receberam uma ligação de um vizinho e voltaram correndo para Cachoeiro. Quando chegaram lá, até porque eles não permitiram que eu fosse junto, pois eles iriam voltar no dia seguinte, viram a porta de casa arrombada. E sim, era a nossa casa que tinha sido assaltada. Caraca.
Cara, isso é muito bizarro, cara. Eu não consigo imaginar o que é isso.
Exatamente, cara, você deixar a sua casinha ali toda trancadinha com tudo teu ali dentro e, tipo, você voltar do nada, a porta tá escancarada.
Não, cara,
batendo na parede.
É a sua casa, sabe? Você sabe que se qualquer coisa que aconteça na rua, você sabe que você vai poder voltar pra sua casa, você vai poder se enfiar nas suas cobertas, no seu colchão, assim, e ter um reduto de segurança e paz, sabe? De repente alguém invade isso, cara, isso é muito baixo.
É muito bizarro. E ele diz aqui: e confesso a vocês que há um sentimento de grande impotência, pois o seu reduto de segurança, como tinha dito Rafinha, não é mais tão seguro assim. Desde então, meu pai mandou instalar grades extras na entrada da porta e uma cerca eletrificada nos muros, e quando você precisa colocar cerca eletrificada, meu irmão, já perdemos a civilidade.
É verdade.
Caraca. Entretanto, a parada mais bizarra que aconteceu comigo foi uma tentativa de assalto aqui em Vila Velha no segundo semestre de 2005. Eu estava voltando da casa de uma amiga, entre aspas, às 2 da manhã e sozinho quando fui abordado por um rapaz de bicicleta que disse com todas as letras que era um assalto, perdeu o Playboy. Para descrever o quão pitoresco era a minha figura nesta época, eu darei um breve cenário. Na época, eu andava todo de preto. Todo mundo tem essa época de todo de preto, né?
É verdade. A minha acabou recentemente, cara.
Ai, ai. Na época, eu andava todo de preto e com um sobretudo. Praticamente um Brandon Lee dos pobres. Que delícia. Ai, que imagem maravilhosa. Com um soco inglês no bolso e, muito importante, eu fumava, meu
Deus. Nossa, não consigo imaginar Diego Berth fumando. Ainda bem que ficou pra trás, ainda bem que ficou pra trás. Parabéns.
Exatamente, cara. As pessoas evoluem, graças a Deus.
É verdade, é verdade.
Digo que era muito importante, porque quando ele anunciou o delito e dei uma tragada grande no cigarro pra me acalmar, olhei no fundo dos olhos do rapaz, que parecia ser mais novo que eu, apaguei o cigarro na palma da minha mão.
Olha aí, que isso? Que homem, que homem.
Deus do céu. A dor aumentou, o ódio, e saquei o soco inglês e disse: vem pegar, fela da porta.
Caralho, que... Andrei, minhas pernas tremem.
Eu estou molhado, eu gostaria de dizer.
Eu também. Não sei se é suor, mas estou.
Eu não sei se é suor, não posso afirmar. O engraçado, Rafael, ele diz aqui, foi que funcionou. O rapaz se assustou e deu aquele, jogou aquele famoso 20 no viado na bike.
Olha aí.
E não foi mais aconselhado a fazer isso. Que maravilha, que momento. Que devia ter uma câmera filmando isso.
É verdade, é verdade.
O último indício de violência ao qual presenciei, Rafael, não foi com ele diz aqui. Estava eu em casa com a minha senhorita, minha digníssima, quando ouvimos uma confusão aqui em frente, mais precisamente em um bar de cabeça de porco barra prostíbulo de quinta. Adoro as nomenclaturas.
Eu também.
Acontece que minha amada ficou curiosa e foi ver o que era, e eu disse pra ela voltar e não se meter. Quando eu fui próximo à varanda pra puxá-la pra dentro, eu vi um cara correndo e gritando: desculpa, cara, não era... Desculpa, mas não vai me assaltar. E o segundo sacar uma arma e gritar: vem cá, irmão.
Caralho. Que cena
maravilhosa. Corri pra dentro, puxando a patroa e a mesma reclamando: Eu só quero ver. E eu dizendo: eu e você possamos viver, cara. O cara tá armado, abaixa a porra.
Olha aqui, que homem, cara. Até, nossa, que homem.
Casa comigo, já tô aqui. Eu já tô aqui, Diego. Já tô pronto. Ele diz o seguinte: eu fiquei putaço porque eu estava visando a segurança dela e levei aí do esporro. Olha aí, rapaz.
Olha, é verdade, olha aí. Isso que acontece. Mas é que o herói hoje em dia, o herói do século XXI, ele não reconhecem o heroísmo, entendeu?
É verdade.
É isso aí, é um ato heróico desse e ele levou esporro ainda. Acontece.
Te contar, cara. Como ela viu que fiquei muito nervoso e que ela tinha feito merda, veio pedir desculpas depois e ficou tudo mais tranquilo, ficou tudo bem.
Olha aí, que plot twist, hein?
O jogo deu mais um loop aí agora, hein? Enfim, acabei por me estender demasiadamente nas histórias, que é isso, rapaz. Só tenho a agradecer a vocês pelo tema em um timing tão preciso e mesmo sério, me rendeu altas risadas. Esse é o nosso compromisso, tá? A plaquinha lá dos deveres dos dudes. Risadas, checkzinho já tá valendo.
Até com um tema sério, tem razão.
Até com um tema sério, esse é lá embaixo, mas tá valendo, deu um checkzinho. Tamo junto, um beijo na bochecha de cada um de vocês e Weird Dudes. Tava com saudade de Weird Dudes, Rafael.
Eu também, um abraço pro Diego Berth, cara. Que homem.
E agora, meu querido amigo Rafael Marques, você, olha só, esse episódio de hoje...
É pra rimar com segurança, cara. Vamos ter mais um confronto aqui nessa indústria vital.
É, exatamente. Esse episódio hoje, eu não sei se ele manterá as amizades intactas.
Eu diria que deu merda. É o que eu diria.
É, então, vamos ver então, e os dudes vão mandar na semana que vem os e-mails pra gente saber de que lado os dudes são. Se é o lado certo, se é o lado da razão, se é o lado vencedor. Que na realidade não sei se foi vencedor ou não, ou se é o lado do Rafael.
Olha aí você. Eu não vou dar spoiler não, o dude que ouça aqui.
Então, preparem-se, escolha seu lado a partir de agora, mais um episódio aqui no The Dudes.
É isso aí. começar com uma pergunta de curiosidade mesmo, assim. Os dudes aqui presentes na chamada, vocês começaram tendo o console ou o PC?
O primeiro console que eu fui comprar foi há 3 anos atrás, que foi o PS3. Eu tive alguns outros consoles, só que eu era bem mais novo, né? Que o último console que eu tive antes do PS3, inclusive, foi o Super Nintendo. Então, foi um hiato gigantesco, né? Eu não tinha acesso a essa tecnologia, né? Então, mas o PC, né? Meus PCs, no caso, sempre foram medianos. Eles rodavam, mas não rodavam, sabe? Tinha que... Nunca rodou no máximo. Meus jogos nunca rodaram no máximo. Mas tudo que eu sempre joguei, assim, ao longo da adolescência, pelo menos, assim, foi no PC. Então, assim, porra, eu adoro PC, cara. Apesar de hoje em dia eu ter, né, agora o Xbox One, né, o PC ainda é o que eu mais uso, né, pra matar esse vício aí, né.
O Super Nintendo era do seu irmão e você jogava?
Era, e tipo, era meio que em conjunto, era nosso, né, mas... Mas sim, era mais dele do que meu.
Ah, sim, que nem aqui em casa.
Até porque ele é mais velho, né? Então, né, tipo, eu era muito novinho. Então, eu também não tinha tanto hábito, né? Mas eu jogava, tipo, joguei Super Mario, jogava Mario Kart. Todos aqueles clássicos, Zelda, né? Todos aqueles classicões eu joguei no Super Nintendo.
Olha aí. Por aqui, Rafa, eu tive sempre o contrário. Eu sempre tive console. O meu primeiro PC foi quando eu já era adolescente, já quase no ensino médio. Mas em relação à diversão, né, a passar o tempo jogando alguma coisa, eu sempre fui pelo lado do console. Meu primeiro console foi o Mega Driver, né, do Sonic.
Olha
lá,
aí.
Uma coisa maravilhosa, uma coisa linda. Eu tenho saudade até hoje do plim, né, quando dava no Mega Driver também. E aquele Sega.
Puta, é fantástico.
E aí...
Era maravilhoso.
Aí depois eu tive o Nintendo, né, o Super Nintendo, na realidade. Aí dei uma parada, não tive o PS1, porque a minha evolução foi sair da Nintendo e ir pra Sony, né. Eu não tive o PS1, joguei muito na casa dos meus primos e tal. Aí na sequência eu tive o PS2, joguei muito, muito. Inclusive a frase de início é do maravilhoso do Kratos, que eu aprendi a amar no PS2. Aí depois eu fiz a insanidade de comprar o Xbox. 3, 4 meses com o Xbox 360 e hoje voltei para o PS, tenho aqui o PS4, essa dádiva da maravilha do ser humano, essa nona maravilha do mundo.
É verdade, olha, cara. Por aqui, foi a mesma história, a história parecida com o Rô, a história de quem tem irmão, eu acho. O irmão mais velho vai lá, ganha um console, né, cara? E o primeiro que eu... O Rodrigo teve Atari, foi o primeiro que ele teve.
Olha aí, cara!
Teve o Mega Drive, mas o primeiro que eu lembro realmente foi o Super Nintendo, que pra mim... Assim, tirando uma média, se não é o melhor, é um dos melhores consoles que eu já tive na vida, cara.
Você jogou o 64, Rafa?
Joguei, tive o 64 também. Tive o 64, mas o 64, na verdade, não é que eu tive, mas assim, Rodrigo tinha um amigo, cara, e às vezes ele emprestava videogame pra gente aqui, só que ele esquecia, sabe? Emprestava no início das aulas, no colégio, e ia pegar, sei, férias de dezembro. Então eu ficava aqui o tempo todo. O 64 também é fantástico, cara. O 64 é, porra, fantástico. Só que eu acho que o 64 tem menos títulos tão impactantes quanto o Super Nintendo teve, sabe?
Sim, verdade, verdade.
Pois é. E o computador, o primeiro computador que eu tive aqui foi algo, assim, mais lento do que uma carroça, cara. Porque...
Ah, não. Eu acho que bizarro. Você não me ganha. Acho que você não me ganha porque eu tive positivo. O meu primeiro computador foi da positivo.
É, realmente, positivo não dá. Meu primeiro computador foi um IBM, cara. Ele tinha 16 MB de memória.
Meu Deus.
Que nossa, isso? Comprou do mercado.
Cara, eu não lembro como é que a gente arrumou esse computador, cara. Mas eu lembro que o joguinho que eu mais jogava, inclusive me bate um saudosismo enorme, e é um saudosismo que acho que o Juan também tem, que é Carmen Sandiego.
Puta!
O saudosismo é tão grande que uma vez a gente tava na casa do Juan, a gente baixou um emulador de MS-DOS pra jogar Carmen Sandiego, cara.
Sim.
Olha aí,
foi
Brasil.
Uma dificuldade do cacete configurar aquela merda inteira. Mas funcionou, a gente conseguiu jogar, cara. Mas então aqui foi sempre pro lado do... Na verdade foi sempre meio dividido, cara. Não vou te dizer que o console veio primeiro. Mas acho que é o que o Juan falou, a gente usa mais o PC, né? Acaba que o PC tá mais presente na vida porque, assim... Não querendo me adiantar no papo, mas ele é mais flexível, né?
Passa aí umas vantagens que você acha de jogar no PC, então.
Cara, assim, eu sou apaixonado por jogar em teclado e mouse. Seja FPS, seja qualquer jogo, cara. O único jogo que eu não consigo jogar no teclado é Dark Souls. Porque Dark Souls tem muito. Dark Souls tem muito hotkey, sabe? Pra tu fazer. Então não tem como, assim. E o teclado, galera, que sabe, tem uma coisa chamada tecla de aderência. Se você aperta mais de 3 teclas juntas, se você apertar por mais de um tempo, ele trava o teclado. Pelo menos aqui de casa é assim. Não sei se tem como arrumar. Também nunca me importei com isso. Então, o Dark Souls, cara, por ele ter muita hotkey, tu aperta Ctrl, W, espaço, F, tudo ao mesmo tempo pra ele fazer um ataque. Então, eu nunca consegui me adaptar a jogar. Mas eu acho que teclado e mouse é uma parada muito pessoal, cara. É um troço acho que teclado e mouse te abraça, entendeu? E tu sentado na tua cadeirinha, porra, com certeza.
A gente tem aquele negócio, né, de digitar igual quando a gente vai lá pro Juan pra, sei lá, achar vídeo no YouTube, a gente digita a porra toda errada porque você já tá adaptado ao seu teclado, né?
Exatamente, cara. É o que eu sempre falo. Aqui em casa eu digito, pô, conversando no Skype aqui, mas na casa do Juan vai catando milho do cacete. Tec, tec, tec. E ainda escreve tudo errado, sabe?
É verdade. É, bem isso. E Ru, pra você, quais são as vantagens do PC?
Olha, rapaz, o que acontece? Hoje em dia, como que eu vejo? Eu pelo menos separo dessa forma. Eu acho que o videogame, ele é muito, muito mais utilizado pelas pessoas que adoram jogar online. Eu acho, tá? Eu acho que a diferença é essa. Apesar de que hoje em dia o videogame em si, o console, tenha se tornado uma central multimídia e não só um videogame, ele não é prático pra isso. A central multimídia do videogame não é prática pro que você quer fazer. Porque, cara, primeiro que, beleza, tu pode, o videogame tem suporte pra tu colocar um tecladinho lá, beleza, mas, e aí? Não me satisfaz, entendeu? Então, pô, beleza, eu quero entrar numa página na internet. O videogame hoje é uma central multimídia, ela te permite que você faça isso. Só que, cara, a dificuldade que é pra você pegar, entrar na porra da página, digitar, é, sei lá, um troço muito bizarro, sabe? Então, eu não consigo ainda pegar essa adaptação que tentam fazer do PC sendo tudo, né? Entendeu? Ou melhor, desculpa.
Game, né?
Perdão isso. Do console sendo tudo, né? Então,
mas eu acho, Ru, que os caras nem querem muito isso também, esse negócio de você entrar na internet. É mais pro jogo online mesmo. Acho que a internet entrou no console, mas pra você conseguir jogar com outras pessoas. Pro jogo não ser só a campanha e depois você nunca mais jogar aquele jogo.
Não. Isso perfeito, perfeito. Mas é o que eu tô dizendo. Eles acabaram dando suporte pra que você, em tese, fizesse tudo o que você faz no PC. Por mais que não seja essa ênfase, entendeu?
Uhum.
Então, assim, só uma suposição. Se você tiver que escolher. Beleza, hoje eu não tenho um PC e não tenho um console. Mas eu quero comprar um console pra ser a minha central multimídia como se fosse um PC. Não funciona.
Sai dessa.
Pra mim, não funciona, entendeu? É o que eu quero dizer. E assim, a partir do momento que você cria uma coisa muito parecida com um PC dentro de um aparelho, a ideia é que você use ele feito um PC. Mas não dá, entendeu? Não tem como. Então, assim, pra mim, inclusive, metade dos recursos do console eu podia tirar, que eu não uso. Então, assim, o que me é muito útil no videogame hoje em dia. Eu, por exemplo, eu ligo a minha TV direto nele e ele tem uma centralzinha que eu consigo acessar a TV pelo videogame. E é bem legal, sabe? Tem todo uma grade de canais ali por dentro, é uma parada bem legal. E eu também uso o Netflix por ele, entendeu? Eu só não uso o Spotify nele porque o Spotify é da Sony. Então, tipo, ele me serve muito nesse
ano. Eu uso.
Você usa. Eu gostaria de usar. Então, YouTube, geralmente, eu vejo pelo Xbox também. Inclusive, eu comprei um tecladinho pro
uma adaptação pro de PC, uma adaptação de PC pro joystick, né?
Isso aí, exatamente. É um tecladinho pra manete, bem legal. Só que ela também não é muito prática, não, vou ser bem sincero com vocês. Ela
parece um BlackBerry gigante que ficou parecendo o joystick do manga.
Exatamente. É bonito, é legal e tal, mas não é prático, não. Não é prático, não. Mas, enfim, de qualquer jeito, é legalzinho. Mas, assim, em relação a... Só que o PC, na minha opinião, ganha por isso. Por quê? O console, ele é caro e manter... O console é tipo você comprar um carro. Você tem que comprar o carro e tem que manter com a gasolina. E a gasolina é cara. Então, o console, ele é caro e você tem que comprar games pra ele, que são caríssimos.
Sim. Né? Mas aí, a gente pode chegar no ponto também de você comprar um PC, já que você usou a analogia de carro. Eu também. Você vai comprar um Gol, um Golzinho geração 5, só que pelado. E aí você vai colocando as peças pra tunar ele. Você vai comprar ali um processador melhor. No e PC. Aí você vai. Isso, no PC. É a mesma analogia que dá pra fazer.
Isso, é por isso que pra mim o PC tá na frente. Porque é justamente por isso, sabe? Beleza, o meu PC tá meio desatualizado hoje. Então, pô, peraí. Se eu tirar essa placa de vídeo aqui e colocar uma nova, eu já consigo jogar os jogos atuais. Show de bola. Agora, se eu tenho um Xbox 360 pra jogar os jogos atuais, tem que comprar um ano. Tem que desembolsar aí pelo menos os dois contos.
Sim, entendeu? Mas você não concorda absurdo. Comigo também que manter o PC é só manter a carcaça? Que aí você vai trocar toda a parte interna. Isso. Ou isso. O do console é só você, tipo, trocar tudo. O carro não tem peças pra você remover. Você tem que comprar um carro novo. No seu caso do carro do PC, você tem que comprar novas peças pro carro que você vai comprando, chega no preço de um carro novo também.
Então, mas aí depende da época que você vai comprar. Porque você não precisa comprar tudo junto, entendeu? Esse é o bom. Você não, beleza, talvez, eventualmente, você chegue no preço de um carro. Só que eu, por exemplo, meu PC de 2011, de 2011 pra cá, tudo que eu gastei nele foram duas memórias novas, porque as minhas antigas deram merda, que custou, tipo, R$300 em 5 anos. Sim. Então, assim, e hoje em dia, ainda, claro que os jogos mais fuderosos não rodam, óbvio, mas ainda me serve que é uma beleza, entendeu? Então, assim, pra mim, o PC ganha nesse âmbito, no âmbito da comodidade do seu bolso. Sim. E também porque, cara, tipo, é tudo muito mais prático no PC, convenhamos? É tudo muito mais prático.
A interface é bem melhor, né?
A interface é melhor. Como o Rafael falou, o teclado e mouse, ele é o classicão, né? Ainda mais da gente que é de uma época mais old gamer, né? Porra, eu jogava FIFA no teclado, cara. Então...
Nossa, nunca consegui fazer isso.
Porra, eu jogava FIFA no teclado, mano. Era... Hoje em dia, se eu pegar, eu não consigo. Não, não sei. Mas eu jogava FIFA no teclado. Então, assim, a gente é dessa época, né? Época... Eu realmente, hoje em dia, se eu puder escolher entre jogar no teclado e na manete, eu sempre escolho teclado e mouse. Porque eu realmente acho... É muito mais gamer, sabe, pra mim. É, teclado e mouse, eu acho muito legal. Mas eu acho o PC muito, muito mais cômodo pra tudo que você tem que fazer. Entendeu? Mas, cara, eu falo isso, mas eu tenho console também. Eu gosto pra caralho, eu acho muito resenha. Entendeu? É muito foda, de verdade. Tem vezes que eu, sem porra nenhuma pra fazer, eu simplesmente pego a manete e fico futucando nele. Sei lá, eu fico mexendo, fico vendo...
Mexendo nas paradas que você nunca mexeu.
Isso, exatamente, pra ver se tem alguma funcionalidade. Tem, é pior que tem, entendeu? Tem umas coisas muito legais. Só que, ainda assim, como eu tenho que fazer uma escolha, eu opto pelo PC. Eu acho que ele é mais prático, mas o console pra mim também não fica assim tão atrás.
É, cara, eu acho que a questão é um pouco assim, do que ele abrange, né? Vocês falaram dos updates no PC ou de trocar o console, né? Eu acho que é o quanto que ele abrange. Porque assim, os jogos de Xbox 360, por exemplo, pro One, você vai ter uma gama de jogos, e eu não tô botando no jogo aqui a retrocompatibilidade. Você tem uma gama de jogos no 360, e depois você vai ter uma gama de jogos atualizados no Xbox One. Mas assim, o PC você realmente tem que trocar pra poder jogar os jogos mais novos. Mas eles sempre vão estar disponíveis. Entendeu? Você só vai precisar realmente ter um carro melhor pra poder dirigir. Mas o teu golzinho básico lá atrás, 1.0, ainda vai te levar pra um bocado de lugar, entendeu?
Vai subir com dificuldade em alguns lugares, mas vai subir.
Pois é, pro mesmo bocado de lugar que o teu 360 vai te levar também. A diferença é que se você quiser jogar um jogo da nova geração, você vai ter que migrar, não tem jeito.
Sim, se você quiser pegar uma Highway, você vai ter que migrar.
Exatamente. Enquanto o PC, você dá uma atualizada. Ah, tudo bem, vamos entrar em questão de preço aí. Tem placa de vídeo que custa 3, 4 mil reais. Né? Isso daí eu não tô entrando nessa questão, nesse mérito. Apesar de eu acho que ser uma questão que a gente deveria, né, falar, que deveria ser levado em consideração. Mas assim, cara, o PC, se você troca de computador, você tem outras melhorias no seu trabalho, seja lá com o que você faz, entendeu? A melhoria não é exclusivamente pro jogo, isso é a melhoria de performance, que é absurdo. Né? Então eu acho que vale muito a pena, cara. Além do que, o computador tem uma vantagem que pra mim é preponderante, que é o seguinte: você quer jogar alguma coisa velha, antiga, você vai pro PC que você baixa emulador. Ah, entendeu? Sim. Você joga Game Boy, você joga Super Nintendo, você joga... Porra, cara, isso é fantástico. Nintendo 64, PlayStation 1. Vocês falaram de jogar FIFA no teclado, eu jogava Winning Eleven.
Olha, no teclado. Winning Eleven.
Porra, aí ficava pedalando no control. Ficava pedalando no control. Caraca, daqui a pouco, tecla de aderência, ele travava. Eu falei, filha da puta! Era uma merda, cara. E assim, se a gente for tirar um grande fator que pesa a favor do computador, que é a pirataria, né, cara?
Os jogos... Hoje em dia, porque pro meu PS2, o meu patch de jogo pirata
ah,
é meu amigo...
Sim, hoje em dia. Porque, porra, cara, era complicado. Se era um jogo de PS2, era 10 reais.
Exatamente, eu comprava 3 por 10.
Não tinha nem comparação, exatamente. Falando no hoje em dia mesmo, cara. Acho que os jogos de PC, eles já são mais baratos, naturalmente. Inclusive, tem aqui, ó, se dá um exemplo aqui. Tem o site da TecTudo. Diz que, em média, os jogos lançamentos pra PC... São entre 99 e 130, 140 reais, em média, né? Claro que tem os mais altos e os mais baratos. No PC varia, no console vira de 160 a 230 reais, né? Então você vê a diferença absurda. Claro que você botar na ponta do papel, no fim das contas, você vai acabar podendo tunar mais o seu PC do que comprar um console novo. Eu acho que o melhor dos mundos seria poder ter os dois, né?
É,
mas a gente vive num país complicado.
É, e mesmo assim nós três temos.
É verdade.
Então a gente não pode reclamar.
Quero migrar para o PS4.
O Xbox ou o PlayStation, eles têm um problema muito sério. Que é, por exemplo, eu tenho sido cada vez mais adepto à mídia digital. É porque qualquer coisa que me ajude a não sair de casa, eu tô adorando.
Então, carteira entrega na tua porta, tá tudo
certo. Não, mas aí não, não tem nada.
Não, mas Andrei, mas aí é que você não tá entendendo. Eu tenho um problema com esperar.
Ah, entendi.
Entendeu? Eu tenho um problema com aguardar, então pra mim o negócio tem que ser na hora. Se eu comprei, pra mim, eu gastei meu dinheiro, pra mim o negócio tem que estar na mão.
Você é imediatista.
Eu sou imediatista, eu sou pra caralho. Então, assim, então eu não consigo... Ah, beleza, tem que comprar um jogo do Submarino pra chegar pra mim? Eu posso fazer isso, mas não. Não quero. Enfim, aí eu compro mídia digital. E o videogame tem um sério problema. Tudo que for de mídia digital pra você comprar é à vista.
É verdade, você
é verdade, cara. Puta, fui comprar Destiny nesse dia, me fudi.
Tu comprou?
Comprei, pô, vou jogar, vou dar uma parcelada, né? E tava barato, foi 80 reais o DLC, barato, né? Molde, em termo Brasil, foi barato. O DLC, eu falei, porra, vou dar-lhe aquela parcelada, pagar em 2 mesezinhos aqui, tá tranquilo, à vista. Eu falei, tá, parcelamento. E não tem, né? Realmente é complicado.
É complicado. Já o PC, ele tem uma maravilha chamada, por exemplo, Steam. Tem o Nuvem, tem o GOG... Tem o Origin, e tudo isso parcela, ou seja, eu fico como? Fico louco, né? Tipo, paga, tá lá, parcela em 12 vezes, opa! É, loucura, mas velho, loucurinha. Oi.
O negócio do videogame, de baixar, né, a mídia digital, é justamente aquilo que você falou. Pra quem é imediatista, paga o preço pelo imediatismo.
Exato.
Isso é questão de mercado, cara.
É verdade, eu concordo plenamente, é isso. Eu também, eu comprei o Destiny, esse mais novo Definitive, foi horrível.
Foi horrível.
Parecia o Barcelona, foi uma compra horrível, que depois que eu fiz, eu falei, não acredito que eu fiz.
Cara, eu vou falar uma coisa, que assim, a mídia física, a caixinha, eu acho que nada substitui você ter uma decoração
exato.
Com a mídia física, sabe?
Nada.
Eu tenho aqui os jogos que eu comprei do Juan, tem 3, 6, 9, 12, 14 jogos de PS3. E cara, eles estão bonitinhos aqui porque eles encaixam perfeitamente numa das áreas da minha escrivaninha. Olha, se eu comprar mais um jogo, já não cabe.
Olha só.
Então, cara, eu olho pra aquilo e fico, nossa, que coisa linda, sabe? Mas assim, da mesma maneira que também é bacana você olhar, por exemplo, a Steam do Juan, que tem 372 mil jogos.
A minha Steam é bem bonita mesmo, cara. Ela tem... Hoje ela tem 133 jogos.
E seria bacanérrimo, cara. Bacanérrimo. Seria topzera. Se tivesse... Eu não sei se tem. Se tivesse uma opção de parecer uma biblioteca, uma estantezinha assim, você olhar as capinhas dos jogos. Puta, ia ser muito foda.
É, seria maravilhoso. Deixa eu aproveitar e falar quanto que a minha conta tá valendo hoje. O maneiro é que... na calculadora da Steam... Assim que você bota o seu usuário, o botão de OK tá escrito assim, get disappointed in your life. É, não deixa de ser, não deixa de ser. A minha conta na Steam hoje, ela vale $1,800.
Caralho, é muito dinheiro, cara.
É, já vamos fazer a conversão aqui em tempo real pro real. Já tá aqui na... São R$3.515.
Caraca!
Antes de eu falar aqui do console, né, tentar fazer um contraponto, porque eu já percebi que estarei sozinho na votação no final desse podcast, eu queria fazer dois comentários, né, do que a gente acabou de falar. O primeiro, que o Juan falou que só gastou com o PC dele em duas coisas. É mentira, o Juan compra mouse como o tarado compra revista pornô.
Tá merda, é verdade.
Mentira,
cara.
Ele só gasta com placa. Mouse ele compra novo toda semana.
Não, é verdade, aí eu me jogo nas cordas, que é verdade mesmo, mouse e teclado. Tudo bem que esse meu teclado aqui, ele já tá...
É,
já
com
tá
esse comigo. Teclado você comprou comigo na Zetec, cara, eu tava com você, eu lembro dele.
Olha só, ano passado, né, Rafa?
Não tem mais tempo, cara.
É verdade, foi ano retrasado.
2014, esse teclado está durando e ele é muito bom, cara, by the way.
Ele é muito bom, tá aqui, tá velhinho, mas tá aqui com a gente, tá vendo? Agora, realmente, mouse... Inclusive, tem um mouse meu com o Andrei.
Não, já joguei.
Olha aí! Juan, tem um mouse seu, na África.
Deve ter. Porra, é foda. Não, realmente, eu devo... como eu falei do período do... Que eu comprei as placas, que foram 5 anos, em 5 anos eu devo ter comprado pelo menos uns 15 mouses.
Por aí.
Isso é verdade.
Por aí. Já, das mais variadas formas, já
e
teve
é mouse...
cara Transformer,
é...
já teve Jato,
aviãozinho, já, porra, puta merda, cara.
Teve tudo.
Aí, pros dudes que estão ouvindo, não é brincadeira, realmente foram nesses formatos aí que eles disseram. E agora eu tô usando um mouse que eu comprei na famigerada Zetec novamente, por R$40, e tá uma maravilha, funciona que é delícia.
Tem que quebrar.
Até, uma hora isso vai acontecer.
E o segundo ponto que eu queria falar rapidinho é só que, como o Juan falou, né, do console se tornar essa central multimídia que ele consegue lá botar a TV dele, tem o Spotify e tal, esse inferno todo criado foi pela Microsoft, foi a entrada da Microsoft no mundo do console, querendo transformar, né, o console nessa central multimídia. A galera meio que aceitou, as outras foram no embalo. Mas essa maldição de querer usar o console pra porra toda, não deixar ele ser só um videogame, é da maldição da Microsoft, mas enfim. Só porque assim, é um inferno isso. A Microsoft entrou, enfim, tudo que a Microsoft põe a mão, a gente já sabe. Seguindo aqui, o Juan falou do console, né? Que você, aliás, foi o Rafael que falou que passa de uma geração pra outra, você não pode curtir, tirando aí alguns títulos da retrocompatibilidade. Eu acho, cara, que é período. Tudo bem que hoje em dia os períodos eles têm sido muito curtos, né? Eles têm sido diminuídos por conta da necessidade de coisa nova, porque foi aquilo que a gente já falou alguns podcasts atrás. Uma coisa que é novidade em 2016 passa já a ser velho em dezembro de 2016 já. Então, assim, é por isso que até a área dos videogames, a área do, né, que a gente está comentando hoje, passa a ser mais velha, né? Fica velho com o passar dos meses, né? Nem dos anos. Porque, assim, é só você pegar para pensar o período que você teve o seu Nintendo, o seu Super Nintendo, para um período que hoje você troca o seu PS4, aí agora você vai comprar o seu PS4 VR, ou então o seu Xbox One. E fazer essa soma, você vê que você ficou muito mais tempo com o seu videogame naquela época do que é hoje. Então, assim, pelo dinamismo que as pessoas querem novidades, né? Então, assim, acabou perdendo essa questão de época do console, né? Tudo sai na mesma época, tudo sai igual, e aí você só vai trocando, só vai comprando diferente. Mas eu gosto do console, cara, pela função dele. Pra mim, videogame é videogame, cara. Eu uso aqui, tá? Eu vejo a Netflix no videogame, eu vejo. Eu ouço o Spotify no PS4? Eu ouço o Spotify no PS4. Mas, cara, aquilo ali serve pra eu jogar os meus jogos. Pra eu, né, curtir aquele momento ali de estar com a manete na mão. Cara, você não. É desesperador quando eu pegava na manete do Xbox e eu tinha que adaptar todos os jogos pra configuração do PlayStation, que eu sempre joguei PlayStation. Então, assim, a mão já é adaptada. Como os meninos falaram aí, que eles jogavam muito no PC, né? O Rafael falou lá do bloco, né? do teclado. Não tem isso no, na manete, cara. Tu arrasta o dedo em todos os botões, tu faz os combos no The King of Fighters que você não sabe de
combo. É meia lua pra trás, pra frente, pra bunda, e vai, né?
Exatamente. Então, assim, eu tenho essa parada, né, de ter o controle do console, era isso que eu queria falar. Ter o controle do console ali na mão, né, a famosa manete, pra você fazer os movimentos, pra você adaptar no futebol, pra você, sei lá, na luta, pra você colocar do seu jeito, assim, como eu só tive console quando eu era um jovem mancebo, então, assim, o esquema de pegar na manete já tá todo configurado ali, os dedinhos já vão certinhos, os comandos já ficam pré-programados no seu cérebro. E, assim, é momento de fato, porque, assim, eu lembro demais da minha adolescência, quando eu sentava na frente do meu PS2 e ficava, sei lá, 5, 6 horas jogando Deus da Guerra, explorando cada baúzinho, destruindo cada monstro, cada minionzinho, pra poder pegar mais XP pra chegar no mestre e sempre ir pra lateral e bater nas pernas, que era sempre assim que funciona. Eu acho que, como vocês falaram, de fato, o PC ele é mais dinâmico, você pode fazer trocentas coisas ao mesmo tempo, você pode adaptar, você pode comprar um jogo novo, você tem, como o Juan disse, a questão do imediatismo, de parcelar, mas eu acho que o videogame, ele te dá um sentimento, não sei se isso acontece muito hoje, mas sei lá, de um pai tá do lado do filho jogando um game, jogando um futebol, ou então do garoto crescer definindo ali os seus gostos pelos jogos, pelo Guitar Hero, começar a pegar o gosto musical, jogando ali, compondo as músicas ali no L1, L2, R1, R2. Porra, assim, eu tenho essa memória afetiva com o console, que eu acredito que muita gente que tem os dois hoje, mas mantém o console, por causa dessa memória afetiva também.
Não, eu concordo totalmente, cara. Eu acho que é muito questão de período e do que você associa aquilo, entendeu? Eu digo, por um dos melhores jogos que eu já joguei de RPG na minha vida foi o Mario. Não, é o Mario The Legend of Seven Stars, né? O Mario World, não.
Não, tá ligado, cara, Mario é RPG mesmo, né?
Ele é fantástico, ele é do Super Nintendo, ele tinha gráfico de Play 1 pra época. Ele, inclusive o Super Nintendo, né, que é de 16 bits, esse jogo era 32, que era a mesma quantidade de bits do PS1. Ele era maravilhoso, cara. Ele era maravilhoso, assim, e eu lembro de passar, tipo, domingos chuvosos em casa, sentado e jogando aquilo com meu irmão, sabe?
Sim!
Inclusive eu devo muito do meu vocabulário de inglês a isso, porque, assim, meu irmão, que era mais velho, óbvio, ele jogava, e quando tinha alguma coisa em inglês, ele falava assim, ó, anota isso daí, pega o dicionário e vai lá ver o que tá dizendo aí. Aí eu voltava e traduzia as frases lá pra gente poder seguir o jogo, cara. Porque no RPG não adianta. No RPG não é um jogo... Ele é um jogo intuitivo até certo ponto, né?
Sim.
Você precisa saber o que você tá fazendo, entendeu? Ele não é assim, é um jogo de luta, por exemplo. Dá porrada, acabou, entendeu? Não tô tirando mérito de jogo de luta, não. Que, aliás, pra mim, também prefiro no joystick. Só pra ficar na manete, né? Pra ficar claro aqui. Mas, cara, então acho que tem muito disso, sabe? Tem muito do momento, assim como a minha vida atual agora me lembra o computador. Eu tá aqui sentadinho no computador, jogando. Então, se eu quero alguma coisa, tipo, o Dark Souls, por exemplo, eu vou lá, conecto a minha manete, que eu comprei do Juan há muito tempo, sem fio, maravilhosa, funciona perfeitamente até hoje. Que delícia. Eu adapto, entendeu? Então, acho que é muito por a questão que você acabou de falar, que eu admito que eu nunca tinha pensado. Acho que é o momento da vida mesmo e o que a gente associa na memória, né, cara? Só abrir um parênteses aqui, uma coisa que eu não sabia, não sei se vocês sabiam, mas o PS3 é de 11 de novembro de 2006, cara.
Caralho! Olha aí! E o PS4?
O PS4 é 15 de novembro de 2013 na América do Norte.
Então, são 5 anos apenas. Agora pega aí, Rafael, essas datas também, do Nintendo, Super Nintendo pra atualização dele, mais ou menos.
Não, são 9 anos.
São 9 anos, então assim, já caiu, cara.
Não, são dois. PS3 PS3 pro PS4 são 9 anos. O Xbox é de 22 de novembro de 2005 e o Xbox One é de 2013. Aí já são... Não, que 9 anos, Rafael? Caraca, a gente tá muito zoado na matemática.
Eu falei.
É 2006 pra 2013. São 6 anos. Não, são 7 anos, caralho, meu Deus do céu!
7
Que momento anos. Horrível. 7 anos de um e 8 anos
soco,
do outro.
Quanto soco que a gente tomou. Porra, agora. Porra,
pra caralho agora. Agora você quer saber o lançamento do Super Nintendo.
Nintendos, as fases entre os Nintendos.
Nossa, que horrível. 21 de novembro de 1990.
Nossa. Qual? O Nintendo?
O Super Nintendo.
O Super, o... a evolução dele.
O 64 é de 97. Olha aí, 7 anos de diferença. É, não, é de 96 na América do Norte. 6 anos de diferença.
Porrada.
Caraca, realmente.
Que tiro, que tiro.
Nintendo Wii, lançamento, vamos ver aqui.
O Wii deve ter... Ó, vou chutar, hein. O Wii é de 2004.
2006. Ah, é. Ramos.
Olha aí, que merda.
2006, cara. Então, realmente aí... Caraca, é muito... Caraca, meu, muito tempo.
E seguindo ainda na linha do console, né, falando um pouco, que eu acho que seja uma vantagem, se você tiver, tudo bem que isso muda todo dia, como a gente acabou de ver nessas datas aí, mas se você tiver o console da geração, se você tiver atualizado, se você tiver dinheiro suficiente para acompanhar as atualizações dos jogos, né, e o que eles exigem de cada plataforma, eu ainda acho que o console vence o PC na questão desempenho, que foi como o Juan disse. O PC dele é de 2011. Vai rodar um jogo de 2016? Vai rodar um jogo de 2016. Mas vai rodar assim e assim.
Concordo.
Agora, eu tenho o PS4. Se tivesse o Batman da Telltale pra console, rodaria com todos os gráficos máximos, com tudo que ele exige da mídia que ele tá rodando, porque a minha mídia é da geração atual. Eu acho que, basicamente, na questão desempenho, dentro das suas épocas, eu acho que o console ainda dá uma leve... tem uma leve vantagenzinha do que o PC.
É, se a gente for pensar em PC do público em geral, porque, assim, se você for comparar um PC top de linha, aí ele bate qualquer console. Isso daí não foi uma parada top de linha, né?
Cara, se você for jogar o Mundial de League of Legends...
Alienware.
GTA, em PC topzera da massa, com 60 frames por segundo, é vida real, cara. O GTA V é vida real, cara. Você para pra ver assim, nosso computador nem roda. O vídeo. O vídeo no YouTube em 4K, o computador não roda. É vida real, cara. É um bagulho bizarro. Mas você falou do desempenho, eu concordo contigo, cara. Acho que o console pro PC no geral, ele bate no desempenho, bate o PC. Assim, mas tem jogo também que esmirilha o tadinho do console, né? Como é The Last of Us, cara.
É verdade. O negócio, se você colocar ali um prato de comida, esquenta.
Cara, e o The Last of Us, o primeiro load do jogo, é absurdo. Tu bota lá carregar jogo e vai fazer uma pizza, cara. Porque, mano, também quando carrega, é aquela perfeição que todo mundo sabe que The Last of Us é.
Não, mano, The Last of Us é uma parada fora do comum, de verdade. É que pra quem não jogou, por favor, faça esse favor a si mesmo.
Mas ele dá esmirilhada, meu irmão, ele dá esmirilhada no PS3, o bichinho fica cansado, meu irmão.
Verdade, verdade. Não, mano, ele absorve até o que o PS3 não tem.
Pois é.
Ele pega energia do ambiente, entendeu? É cósmica.
O PS3 vira um buraco negro, né, cara? Vira,
né? Se tu chegar muito perto do videogame, inclusive, você entra nele. Não, no universo que ele cria ali. Porque, cara, tu olha, assim, os gráficos do PS3, assim, é porque nós que estamos sempre inteirados aí, né, no, tanto em videogame quanto filme, essas coisas assim, a gente percebe que a nossa visão acostuma com aquilo, né? Então, se você vê um jogo muito fuderoso, que assim, um gráfico bizarro e tudo mais... Por exemplo, um de Xbox One hoje, vou dar um exemplo. Aí você pega do 360, você consegue ver a diferença bizarra. Sendo que na época que você viu aquilo ali, aquilo era perfeito pra você. É a mesma coisa que no PS1, você via, caralho, que perfeito esse gráfico desse...
É o Ronaldinho no futebol!
Ronaldinho, perfeito, Ronaldinho!
Isso é bizarro.
Entendeu? Caralho, isso é perfeito. Aí saiu o PS2, caralho, isso é perfeito. Saiu o PS3, caralho, isso é perfeito. Saiu o PS4, caralho, isso é perfeito. Entendeu? É bizarro, porque assim, a nossa cabeça vai se acostumando, né? A mesma coisa que você assistir hoje um canal em HQ e HD. Cara, para os seus olhos se acostumarem com HQ, é bizarro, demora, entendeu?
Mas aí é culpa da Cell que fode que se você não tem HD.
Também, entendeu? Mas verdade. Mas porra, mesmo assim, a diferença é absurda, é gritante.
Nessa parada que o Juan tá falando aí de se acostumar, ou então da retrocompatibilidade, né, de duas plataformas, um jogo pra mesma plataforma, eu sinceramente achei que ele ia falar daquele jogo que ele sempre fala, que foi o Dragon Age The Inquisition.
Ah, é verdade.
Que era largadaço pro PS3 e Porra. Que era maneiro e era lindo pro PC.
Caralho, Andrei, bem lembrado, cara. Olha, eu fiquei realmente revoltadaço com isso, cara, porque eu comprei o... Eu gosto muito do Dragon Age, né? Eu zerei os dois primeiros. Aí, porra, de repente, eu vi lá pro PS3 e falei, pô, vou comprar. Né? Nunca joguei um RPG nesse estilo pra videogame, então, pô, vou tentar. Aí coloquei o jogo e eu vi, tava muito esquisito. Falei, não é possível. Não é possível.
Tá no mínimo o gráfico, tá no mínimo.
Eu tô jogando no PC no mínimo. Se fosse assim, eu baixava essa porra e jogava no PC no mínimo, né? Era mais fácil. Aí, caralho, eu comecei a pesquisar na internet. Fiz os comparativos, né? Aí eu realmente vi em vários fóruns muita gente reclamando. Muito do downgrade do jogo, sabe? Porque eu via os vídeos do jogo e era fantástico, assim, os gráficos eram fantásticos. Aí eu fiz a comparação, né? Eu vi lá PC, PS3, PS4, Xbox 360 e Xbox One. Cara, sério, aquilo ali parece que, tipo, tu pegou uma criança, entendeu? Ô, garotinho, vai lá.
Termina o jogo aí.
Isso, bota esse algoritmo aqui. Só que ao invés de você digitar, você faz o algoritmo com a testa. Fica fazendo isso, bate até. Isso, continua, bate, isso aí. Isso aí, você pode fazer isso durante mais ou menos uns 30 minutos, depois você dá o ok e me fala que eu vou lançar para as pessoas comprarem. Foi mais ou menos assim. Porque, cara, é ridículo. O jogo tem quadrados. Ele tem quadrados. É feio, é ridículo.
É pixelado o jogo.
É pixelado. É horrível, é horrível. Eu realmente parei de jogar, vendi e um tempo depois eu comprei e zerei o jogo no PC. E no PC, mesmo assim, no PC, sem estar no máximo, era mil vezes melhor do que estava no videogame. Então, realmente, cara, eles fazem isso, esse negócio de... É porque hoje em dia, eu não sei se eles estão fazendo mais muito essa parada de lançar o mesmo jogo pro console antigo e pro novo, né? Mas isso, como isso foi em 2014, ainda tava naquela, bem entre aspas, aquela transição, né? Então eles ainda lançavam pro console antigo. Hoje em dia, eu acho que não fazem mais.
Poucos jogos. Tá cagando pro 360 e pro 3.
Jogos. O FIFA ainda tem, FIFA 2017 saiu pro PS3. Mas é, eu não sei te informar, não, mas a maioria dos jogos já não estão mais saindo, não.
Verdade, então, é isso. Então, na época, eles ainda estavam lançando um ou outro, só que, alegadamente, eles não queriam que você fizesse isso. Alegadamente, eles queriam que você migrasse.
Mas, então, cara, olha só, em qualquer país, vamos falar uma parada aqui agora, que só pincelar, porque eu não falar muito pra não ficar estressado, mas em qualquer país decente, em 10 anos você consegue migrar de um PC de um console pro outro, cara.
Sim.
Quanto tempo? Em 10 anos você consegue. Que é então, em 7 anos, que é a diferença aí do PS3 pro PS4, você não consegue migrar? Consegue, cara. Dá pra migrar em qualquer país decente, tá? Com pouco de esforço a gente migra no Brasil, apesar de ser muito mais difícil, porque nenhum lugar no mundo teve um videogame vendido a R$4.000.
É, o que foi o início do PS4.
Pois é, hoje em dia você já encontra aí por 1.800, 1.600, tem promoção maluca que tu acha 1.400, mas enfim. Então, cara, qualquer país de primeiro mundo, cara, você consegue trocar um console em 5 anos. De boa, e comprar no lançamento. Que você vai saber no ano seguinte, ó, porra, o PS5 vai sair, beleza, preciso juntar $1.000. Juntar $1.000 em um ano, pra quem ganha em dólar, e o salário mínimo é bem maior do que o nosso, dá pra fazer, cara. Então, assim, o mercado tá certo em não se preocupar exclusivamente com o Brasil? Eu acho que tá certo, cara, eles têm que pensar na maioria. O Brasil é um dos grandes mercados de videogame hoje em dia, tanto pra PC quanto pra... De videogame, não. De game hoje em dia, tanto pra PC quanto pra console. Então o Brasil é um lugar respeitado, tanto que os jogos já estão saindo com dublagem regionalizada, cara, pro Brasil. Sim. Isso é tá fantástico. Tá, isso é realmente muito bacana. Mas assim, aqui é muito difícil ainda, cara, trocar a parada, entendeu? E além do mais, os jogos vêm aqui, cara, a 200... Quanto é que foi o Battlefield 1 que saiu? Foi R$329?
Por aí.
Caralho.
Ah, faça-me um favor, né, cara? Pô, eu vou pesquisar pra não falar besteira aqui.
Eu tô aqui, ó. Battlefield...
Enquanto você pesquisa, só pra passar a informação, o Brasil é o terceiro mercado que mais cresce no universo dos games e faturou, né, no ano passado, US$1 bilhão no Brasil.
Caralho, cara. Olha aí, R$225 nas Americanas hoje. o coisa. O Battlefield, que tem uma campanha, que tem uma campanha de acho que 400 horas. De 400 horas, não, de 4 horas. Né? Mas enfim, tudo bem que você compra por online.
Esses jogos agora vêm pro online, né, cara? Eles não têm mais campanha praticamente.
Pois é, sabe quanto é que é na PSN? 80 dólares. 80 dólares.
Toma essa aí, ó.
Só pra continuar não falando besteira. Salário mínimo Estados Unidos. Vamos jogar isso aqui?
Vamos.
Vamos jogar na cara? Que é 7,25 dólares por hora? Aí você faz a conta aí que eu não tô a fim de fazer conta. Eu quero achar uma parada mais pronta aqui.
7 quanto por hora?
7,25 numa jornada de 44 horas semanais?
319 por semana.
Por semana, vezes 4? Vezes 4,5, vezes 4,5. Porque a gente não ganha vezes 4, ganha vezes 4. Eu, pelo menos, ganho vezes 4,5.
1.435,50.
Tudo bem. Pronto, encerro o meu caso. Salário mínimo aqui, porra, pelo amor de Deus, cara.
R$ 880. Reais.
A carga semanal lá é 34,5 horas, que eu tô vendo aqui agora.
Tá, mas vamos fazer com a nossa, não, vamos fazer com a nossa carga.
Faz 1.200 dólares. Não tem problema, que é o salário mínimo na França hoje, só que em euro. 1.200 dólares.
Não, porra, nem faz a conta.
É melhor não fazer a conta, né, cara? Então, olha só, o jogo que aqui sai a 250 reais, lá sai a 80 reais. Vamos botar entre aspas aí, porque a gente tá falando da moeda local pra cada local, né? Então, cara, não é difícil ter um videogame atualizado lá, entendeu? Acontece que é assim, cara, acho que as coisas, se não melhorar, as coisas vão... Vai parecer óbvio o que eu vou falar, mas se não melhorar, as coisas vão piorar. Eu dou exemplo da Apple aí, que falou que se o iPhone continuar saindo caro no Brasil, o nego vai parar de mandar pra cá? Não sei se vocês chegaram ali sobre isso.
Olha aí!
A Apple falou que é o iPhone mais caro do mundo, né, cara?
O Football Manager não vem mais pro Brasil.
Pois é, e aí? E esse é só o começo, cara. É o começo de uma porta que se abrir, ou melhor, no caso, que se fechar. Imagina, cara, daqui a 20 anos, a quantidade de coisa... Tudo bem, 20 anos é tempo pra caramba. Mas imagina a quantidade de coisa que a gente não vai perder por aqui. Entendeu? É muito complicado, fora tempo. Fora tchau, queridinho.
Tchau, querido.
Deixa eu puxar um ponto aqui, que eu queria mais uma vez aqui aproveitar e dar um mega parabéns para o Andrei pela pauta, que tá sempre maravilhosa. Oh,
muito obrigado.
Ele bota um ponto aqui, cara, que eu acho fantástico, é uma coisa que eu realmente nunca tinha pensado e gostaria de evocar a pergunta. Vocês acham que um dia vai ter alguma conexão PC-console, cara?
Alguma maldita Microsoft! Assim?
O que vocês acham? E vocês acham que evoluiria para que lado isso?
Rapaz, olha só, já tem hoje, né, a gente tem aí uma interligação muito pequenininha, muito tímida, muito teeny, né, coisinha bem fininha ainda, mas eu acredito que, assim como alguns outros aparelhos, né, vão se fundindo com outros e tornando, fazendo um novo aparelho, enfim, eu acho que vai existir uma parada só. Né? É igual assim, você vai ter aquela caixa bonita, né? Na sua sala, ou então no seu quarto, você vai ter aquela caixa bonita. Aí você vai ter uma tela do lado dela. Aí naquela caixa bonita, você vai ter as duas opções ali. Tanto do PC, e aí você seleciona no seu controle ali, você também vai ter essas duas opções de teclado e de manete. O Juan já tem basicamente isso. Você vai selecionar lá, não, quero jogar via PC, né? Usar o hardware PC. Ou então quero usar o hardware console, mas tudo na mesma caixinha, tudo bonitinho na mesma caixinha. Eu acho que isso ainda vai acontecer, assim como, né, a TV vai absorvendo outras funcionalidades. Já tem TV com jogo, é uma bosta, é um cocô, mas já tem. Então eu acho que assim, num futuro bem próximo, a gente vai ter aí uma caixinha ali que você utiliza, né, o PC, o hardware PC e o hardware console, né? Nessas empresas que a gente vem falando, né, no decorrer desse podcast, a Microsoft, a Sony, a Nintendo, segundo o nosso querido Steve Jobs, os caras, dentro da empresa, existe uma salinha, né, que é a salinha dos maconheiros, que o nego já tá pensando em 2020, 2025, e aí a galera fica lá fazendo, pô, não, isso aqui vai ser legal, isso aqui não vai ser, isso aqui vai ser tendência, isso aqui vai ditar regras, isso aqui não vai ditar. Então, assim, eu acho que essas salas, né, essas três empresas, basicamente, que controlam, né, aí, que são aí as gigantes do mercado, os caras já devem estar pensando nisso, cara. Como assim? A internet tá aí, e a internet não vai sair daí, a não ser que aconteça um apocalipse, seja ele zumbi, seja ele de qualquer natureza. pra integrar isso tudo junto com tudo que a gente já faz na internet. Então, assim, eu acredito que num futuro não tão distante, a gente vai ter um único hardware, né? Um único corpo na sua sala com uma telinha do lado. E aí você escolhe ali o que você quer fazer. Se você quer ir pro PC ou então se você quer ir pro console, e isso tudo junto. Tipo, o que você salva no console, você consegue ter acesso no PC, e tudo que você faz no PC, você consegue acionar pelo console.
Caraca, Andrei, vou te dizer que eu acho isso, na minha concepção, muito utópico, cara.
Jura?
Porque a galera ganha muito dinheiro, cara, com essa rixa de Xbox e PlayStation, cara.
Não. Aí pode partir de uma das gigantes, né? Igual a Microsoft é a rainha do sistema operacional. Então, pra ela já enfiou um Windows no Xbox, né? Você já vê a atualização e você vê que aquela merda trava. Então, assim, pra eles unirem num só, não tá tão distante, cara.
Eu não sei,
aí,
cara.
A Sony pode inventar um troço dela pra, tipo, ah, você que tem aí o seu computador, ou então encaixa esse USB aqui, ou então coloca esse encaixadinho aqui, não sei. A tecnologia, cara, ela tá aí pra ser mudada, e eu acho que esses caras vão conseguir fazer isso.
Concordo, não, eu concordo que tá aí é pra acontecer mesmo. Eu não consigo imaginar hoje, nem se eu tivesse qualquer opção no mundo pra escolher. Mas imaginar uma caixinha só com tudo, meu irmão, é realmente bizarro. É, foi o que eu disse, eu acho que essa sua ideia... Talvez, pensando aqui agora, se resuma um pouco com a minha frase de entrada, dos exclusivos não serem mais exclusivos.
É isso.
Se você pudesse jogar o God of War no PC e pudesse jogar The Last of Us no PC, acabou. Acabou, entendeu? Você ia ter uma caixinha só que faz tudo, que seria o computador.
É.
Entendeu?
É isso aí.
É, tem razão. Não tá tão distante assim, não.
E você, Rua, acha que é possível um dia ter um único gadget?
Olha, então, da forma que você disse, eu acho sim, eu acho que... É claro que é uma coisa que talvez não utópica, como o Rafael falou, mas a gente não vai ver isso tão cedo. É o que eu acho. Eu acho que isso é uma coisa pra daqui a muito tempo, se acontecer. Mas eu acho, porra, é o melhor dos mundos, né, cara? É maravilhoso isso, assim, pra nós, consumidores, pra nós que gostamos, pra nós que somos gamers, é o melhor dos mundos. Mas eu acho muito distante ainda. Mas, assim, o que eu vejo perto demais é pra comunidade aí que ama jogar online. O que eu vejo muito próximo é talvez a junção, tipo, PC, console online. O que não existe hoje em dia ainda. Uhum. Né? Tipo, se eu tiver um PC e o meu amigo tiver um console, a gente tem o mesmo jogo pras duas plataformas, a gente pode jogar junto online. Isso não,
ah,
não
isso existe. Isso é maneiro.
Isso não existe.
Seria muito
ainda.
Foda.
Seria, assim, eu acho que isso é muito, hoje em dia, muito mais palpável. Inclusive, falando até de Windows barra Xbox, né, tipo, tudo Microsoft, eu, por exemplo, qualquer jogo que eu jogue no PC, independente desse jogo ter no Xbox ou não, ele cria dentro da conta do Xbox as conquistas que eu fiz no PC.
Ah, isso já é um primeiro passo.
Sim, verdade. Eu fui descobrir isso esses dias. Porque quando eu fui justamente, né, quando eu fico futucando ali, eu fui achar a parte das conquistas. Aí, por exemplo, tava aparecendo as conquistas que eu fiz aqui no PC no Primordia.
Olha aí.
Que é um jogo que tá na Steam, que interfaciou com a conta do Xbox, que foi pro Xbox. Porque dentro do PC aqui, ele já tem um programinha do Xbox aqui que você ativa. E já tem a continha bonitinha e tudo mais. Então, tudo que eu faço de conquista e de conversa, da porra toda que eu tenho dentro do videogame, vai pro PC e vice-versa. E independente do jogo ser compatível com o Xbox ou não. Então, assim, eu falo porque tá aí. Entendeu? Tá muito próximo aí, pelo menos, falando de Microsoft, né? De PC barra Xbox. Então, eu acho que isso é muito palpável hoje. Nessa aqui, porra, é realmente um gadget em que você, como disse o Andrei, né? Por exemplo, tá lá a caixinha, ligado na TV, aí você vai lá e manda, pô, eu quero o videogame, blum, ele vai lá e liga o videogame. Ah, eu quero PC, blum, aí liga o PC, tem lá o tecladinho, tem o mouse. Porra, é lindo isso, é lindo. Infelizmente, eu acho distante, apesar de possível.
Então, Rafael, meu amigo, vamos fazer um sanduíche pra não ficar tão feio?
Vamos, vamos. Vamos. Você aí, no meio, cara. Andrei no meio.
Eu no meio, eu no meio, evidentemente.
Ah, o Andrei gosta de fazer duplo.
Quando eu não sinto.
Quando não, né?
Juan Linhares, saia do muro e escolha seu lado número 4, esta edição. PC ou console?
É, rapaz, é uma briga acirrada, né? Como todas elas, né? Só que alguém tem que ser vencedor, né? Não dá pra ter empate aqui, não dá, como eu disse, André, eu não posso ficar em cima do muro, né? Eu tenho que me tacar pra um lado, né? Eu espero que o lado que eu me taque tenha um colchãozinho, né? Pra não machucar.
Juan,
né?
Juan. Espero
que eu... Oi, oi.
PC tem DLC pra colchão, fica tranquilo.
É verdade. Eu comprei parcelado, inclusive.
Ah, então melhor ainda. Melhor ainda, você uniu o melhor de todos os mundos, cara.
PC, DLC, colchão mais parcelado, cara, eu tô no paraíso. Como eu citei lá atrás, né, o console tem sim seus encantos, o console, você não precisa editar gráfico, né, tipo, tu bota o jogo lá, ele, infelizmente, hoje em dia ele faz uma atualização lá de 799 GB, mas depois disso você consegue rodar numa boa, né? Então, assim, o jogo que for que tu colocar ali, se ele for de última geração, vai funcionar, acabou, ele é prático, muito foda. Mas, o PC. O PC não tem como, o PC é pica. Então, então eu fico com o PC. O PC, Andrei, é igual o Batman, porque o Batman é o Batman.
Então, se nós vamos usar essa argumentação, já pode vir quem quiser pegar meu computador aqui que eu vou gravar no meu PlayStation 4. Ai. Enfim, eu sou a mortadela desse sanduíche. Cara, como eu disse, o console pra mim tem um lado emocional muito grande, além de tudo que o Juan já falou, como você disse, colocou ali o jogo, ele faz um download de 700 GB, mas depois do download de 700 GB ele funciona com uma delícia. Eu vejo cada linha, né, de código feito pelos programadores na perfeita resolução. Não que eu ligue pra gráfico, né, mas enfim, o desempenho do console é maravilhoso. E assim, a minha mão já tá configurada ali pra manetinha, não tem jeito. Eu fico com o console, fazendo a única ressalva, que o único jogo que eu adoro pra PC e que, assim, não me encantou até agora pra console, foi o CS. CS é pra PC, não vem com esse negócio de CS GO, não é a mesma coisa, é Battlefield ou então é COD diferente com B44, mas console sempre console e hashtag DLC só se ela for de graça.
Olha aí.
Tem que pagar pro DLC, bom. Cara, porque é um inferno você pagar pelo console, você paga pelo jogo, você paga pela plataforma pra você jogar online e você vai pagar pela plataforma de ampliação do jogo, vocês vão tudo tomar nesses seus cu.
É verdade, cara. É verdade.
É verdade. Isso, hoje em dia tem muito disso, né, cara? Você compra um jogo que você tem que usar a pistola, você compra o jogo e paga pela pistola.
Porra!
Que é a DLC. DLC de pistola.
É, cara, a gente pode estar em lado separado, mas algumas coisas a gente quer todo mundo gostaria de ter num bem mútuo, né? Que é as coisas serem mais baratas e, porra, ter uma coisa mais decente pra todo mundo, né, cara? Que realmente não dá, não.
Se é.
Porque a única coisa que me deixa irritado, cara, que vocês falaram aí, vocês falaram muito bem já, que é do você comprar uma mídia física e mesmo assim você tem que baixar 20 GB de conteúdo, cara. Eu acho isso absurdo.
Porra, me deixa puto pra caralho. Porra, porque realmente, cara, isso me remete muito, muito à época de Super Nintendo, essas porra que, cara, era só você pegar o cartuchinho, dava o assoprinho, se desse merda, botava lá, ligou, bum, acabou, funcionou. Era uma lindeza, né? A gente quer... Porque old gamer sente falta, né? Hoje em dia, exato, a gente tem que passar por isso. É foda.
E você, Rafael? Eu sei que você vai falar, mas você tem a sua vez de falar.
É, eu achei que eu já tivesse começado o programa respondido a pergunta. Até me senti muito mal.
Ah, entendi. Então tá bom. Mas deixa eu responder, então, só pra gente encerrar aqui o cast. Eu posso fazer um contraponto da sua frase de entrada? Você disse que eu sou pela plataforma que você manda e-mail pro The Dudes. Eu vou mandar um e-mail do meu PS4 pra você e você vai ter que enfiar ele na sua bunda.
Você vai demorar 20 horas pra digitar apertando X nessa porra.
Mas ainda assim você vai ter que ficar na bunda.
Ah, eu com prazer. Eu vou estar com 70 anos mesmo, porra.